Bom dia, boa tarde, boa noite, companheirada do Pó da Viagem, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar do que não dá para falar, que é o curto prazo da arroba, porque isso não dá para falar. Acho que ficou claro pelo mercado futuro. E nós vamos aqui já entrar com um título para te instigar, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Outubro abaixo do junho, realidade futura ou irracionalidade presente? Esse é o curto prazo da arroba, o nosso mini front chegando no dia 18 de junho, né, sendo publicado no dia 19, final de semana de uma sequência de dias sangrentos na bolsa para quem opera mercados agrícolas, commodities agrícolas, tá certo? É ou não é verdade? E essas informações chegam para você no oferecimento das nossas parceiras, amigas do Notícias do Front, a saber, MSD, VMAX, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Sicoob Cred Goiás, Boitel da Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto, Asbran e Alflex. Moçada, é o seguinte, o que que nós vamos falar, né, nesse momento? O que que nós vamos falar? Agora que a festa ia começar, quer dizer então que azedou o pé do frango? Alguém conseguiu? Alguém de vocês aí conseguiu anotar a placa do caminhão que amassou a B3? Hã? Alguém aí conseguiu? E essa amassada foi tão forte que foi a ponto de retirar todo, né, todo o prêmio da curva futura do boi gordo. Ou seja, como o nosso título colocou, outubro 21, cotado abaixo do mercado físico paulista de hoje. Por um acaso, nós vamos ter um segundo semestre com uma realidade de preço bem menos atrativa? Será? Essa é a pergunta que o mercado está nos fazendo hoje. É isso que ele está pondo na nossa frente. Bom, isso é o que tem para hoje, né? Mas vamos tentar dissecar um pouco isso, né? Como me disse um amigo, quando o mercado quer subir, qualquer coisa vira desculpa. Quando quer cair, não é diferente. Quem acionou a ignição desse caminhão que atropelou a bolsa foi o componente financeiro, né? E não o mercado físico. O que está acontecendo é puramente financeiro, mas ele vai ter reflexo no físico no seu devido tempo. Do ponto de vista financeiro, que foi o componente que desarmou as commodities no mundo, né? Nada muito novo do que a gente já disse aqui, né? A encabeçar a questão do dólar no Brasil mais enfraquecido. Mas a coisa vai muito além disso, né? Porque, como eu disse, quando quer cair, tudo vira desculpa. As preocupações dos bancos centrais dos Estados Unidos e Brasil com inflação de alimentos, lá nas entrelinhas, trazem novas nuances para curvas de juros futuros. E os fundos, com grandes posições de compra em commodities, têm nesse cenário a tendência de dar uma desalavancada. E eles criam uma onda de venda que varre os mercados futuros. Como diz o Silvão Busnardo, para quem conhece aqui de Goiás, quem tem dinheiro leva a bolsa onde quer. Até a política de biocombustíveis dos Estados Unidos, que foi alçada a um patamar de destaque com a eleição do Biden, teve o seu momento de repensar, porque a turma está chegando à conclusão que existe uma correlação muito clara e perigosa de inflação dos grãos e, consequentemente, de proteínas de alimentos, né? Ou seja, a disputa entre o tanque de combustível e o estômago está se revelando potencialmente explosiva e isso preocupa político. Aqui, no ambiente doméstico, não foi só milho, não foi só o boi que foi afetado, foi o milho, né? Aliás, o boi foi o menos afetado, né? A gente viu uma safra de milho incerta e heterogênea, né, vindo, mas ela está vindo. É interessante que ela está. Tem relatos de. A gente vê relatos nos grupos que uma estrada separa áreas de 20 e outras que estão entregando aí mais de 100 sacos de milho por hectare aí na safrinha. Não raramente isso está acontecendo. Então, assim, está bem difícil, é uma safrinha incerta, mas ela está vindo. E aí, nesse ambiente todo de dólar para baixo, commodity, essa bagunça, até o Biden, será que vai rever a política? Será que vai precisar menos de óleo de soja lá nos Estados Unidos para biocombustível? Enfim, nessa bagunça aí o comprador some, o comprador de milho some, o vendedor de milho reaparece no, como que num passe de mágica, e aí a gente vê, por exemplo, os grãos, o milho, cair violentamente, né? Aquela história, sobe de escada e desce de elevador, sempre. E no mesmo passe de mágica, algumas pessoas mudam de discurso em minutos, né? Então, tipo assim, ah, agora sim o milho mais barato vai levar um aumento do confinamento. Aí, bom, aí você já tem também o impacto do milho querendo atrapalhar o boi futuro de outubro. Cara, é um tsunami, tudo vira desculpa. Então, assim, no meio desse mar de lama, de opinião enviesada, de interesse pesado do ponto de vista financeiro, de gente que tem posição e quer te influenciar a tomar decisões erradas, o que, que dá para a gente filtrar até agora disso tudo? Né? Eu acho que são alguns pontos aqui, mais precisamente 6 pontos. Primeiro deles, a bolsa com a curva de preços futuros sem prêmio, ou pior, né, com deságio, vai desestimular mais ainda a oferta de quem estava na dúvida se confinava ou não. O milho ficou mais acessível ao pecuarista, é fato, mas não conseguiu melhorar a conta. Pelo contrário, o que o milho caiu e alivia a conta do pecuarista não paga o que o boi perdeu nas últimas semanas. É só fazer a conta. Frigorífico diz que o milho mais em conta vai aumentar o boi de coxo. Cara, pecuarista já aprendeu a fazer conta, moçada. Pecuarista que faz conta está ameaçando rolar o boi que ia ser confinado para o verão. Claro, né, tem uma grande dificuldade que chama pasto para tudo isso. Mas isso está na pauta, não tenha dúvida. Segundo ponto, o boi come milho físico, não come milho na bolsa. Então, assim, o físico do milho não chegou até onde a bolsa foi na alta. Da mesma forma, ele também não vai cair até onde a bolsa vai cair. Isso vale para o milho, mas também vale para o boi. Terceiro ponto, frigorífico fez escala, com exceção no Mato Grosso do Sul, a escala está até razoável, mas não faz pressão no físico, simplesmente porque a percepção de oferta futura não é abundante. Então, assim, de toda forma, a indústria parece começar a enxergar que o aperto de oferta pode ser até um pouco menor do que ela própria imaginava. Quarto ponto, o frigorífico testou o teto dos preços do mercado chinês. Não deu certo. Foi lá em 7 mil dólares por tonelada de dianteiro e não pregou, moçada, não colou. Teve que baixar suas pedidas porque a carne suína na China atingiu o menor preço dos últimos tempos. A boa notícia é que ao baixar os negócios recomeçam. É só colocar no preço que vende. Isso aí todo mundo sabe. Serve no Brasil, serve no mercado internacional. Quinto ponto. O fundamento de firmeza dos grãos segue com o estoque de passagem mais apertado dos últimos 30 anos. Isso não mudou e vai voltar a reinar no momento oportuno, e isso em nível global. Sexto ponto. Quanto ao boi gordo da bolsa, o que aconteceu nesses últimos dias foi que os fundos, ou seja, a pessoa jurídica financeira, vendeu. E os frigoríficos, ou seja, pessoa jurídica não financeira, comprou. Isso, para mim, diz muito sobre a curva do segundo semestre. Moçada, para a gente finalizar, esse estresse que a Bolsa passou, essa derretida de R$25,00, grosso modo, de um boi gordo do outubro, traz uma lição valiosa. Mais uma vez, nós temos a oportunidade de aprender que todo movimento tem o seu fim, seja na alta, seja na baixa. Portanto, o que faz a diferença, visto que nem eu e nem nenhum analista sabe dizer para você aonde é que está o ponto do topo máximo e aonde é que está o ponto do vale mínimo da curva de preços, a gente não sabe localizar isso, o que vale mesmo é a sua estratégia de proteção da sua margem. Para mim, o que a gente tem hoje, para hoje, que o mercado está mostrando para a gente, é uma modulação da firmeza, uma modulação do preço teto do bovino no segundo semestre e não uma derrocada. É claro que o câmbio tem um profundo impacto nisso. O câmbio mais ameno cobra o seu boleto, é fato, nós estamos vendo. Mas, por outro lado, eu afirmo, e é o que eu acredito, não sei se vai acontecer, mas que, em geral, movimentos financeiros contrários aos fundamentos de mercadorias que não nascem em chocadeira, como é o caso do boi, trazem oportunidades gigantescas. Infelizmente, reforçando, é impossível acertar o ponto de virada da curva de baixa. Só os sortudos conseguem, mas quanto mais você estudar, mais você vai ter sorte. Um abraço, saúde em excesso, fiquem com Deus, até a próxima semana, moçada. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso, mas enche de chance de fé, cura e esperança o coração de alguém que precisa muito e está num leito de hospital nesse momento. Agradeça a sua vida, agradeça a sua saúde. Gratidão acima de tudo. R$25 a menos na arroba do boi não é problema para você, cara pálida. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.